preencher discursos nem ocupar o debate político. É real, dá provas todos os dias, salva vidas, faz nascer, acompanha na morte, previne, trata e cura todos os dias. Cerca de 150 mil profissionais dedicam-se a gerir, a tratar, intervencionar, cuidar dos portugueses, da sua saúde todos os dias. O SNS foi e é a garantia do direito fundamental de todos os cidadãos à proteção da saúde, independentemente da origem, local ou condição social de cada um. É por isso que trabalhamos e é para isso que trabalhamos e não desistimos do SNS, jamais. Trabalhamos para termos um serviço público de saúde forte, voltado para as necessidades das pessoas, verdadeiramente acessível a todos, com qualidade e capaz de se adaptar aos novos desafios. Há novos desafios, sim. A recente pandemia de Covid-19, e nunca é demais dizê-lo e relembrá-lo, foi mesmo uma prova de fogo que o SNS superou. E superou bem. Comparamo-nos com os melhores. Correu tudo bem? Não. Hoje faríamos algumas coisas diferentes? Seguramente. Falhamos? Não, de forma nenhuma. O SNS esteve à altura e protegeu-nos a todos. Uma análise muito recente da Universidade de Oxford que estimou o excesso de mortalidade por Covid-19 entre janeiro de 2020 e março de 2023 coloca-nos entre os países com melhor responderam à pandemia na Europa, a par com Países Baixos e Suíça, e pouco acima em termos de valores de mortalidade acrescida da Alemanha, Finlândia e Suécia. Estamos entre os melhores. Todos aplaudimos os profissionais de saúde. Todos ficamos a saber que sem um serviço público de saúde estaríamos desprotegidos num momento tão difícil. Depois de uma crise que enfrentamos, daquilo que fomos capazes, que o SNS passou a estar seguro por arames, em retrocesso, em degradação, aceitamos que existem dificuldades. Sim, existem dificuldades. Aliás, o SNS reinventa-se todos os dias para responder a dificuldades e a novos desafios. Os atuais são, porventura, particularmente difíceis e muitos sistemas de saúde, tão ou mais robustos que o nosso, estão a enfrentar desafios idênticos. Conhecemos-los e temos noção que não existe uma solução única, um só caminho, mas que temos que enfrentar as dificuldades com múltiplas respostas. Continuamos comprometidos com os mesmos objetivos de sempre, a dignificação, a qualidade e a abrangência do SNS. Estamos comprometidos com a sua defesa, sim, por isso centramos a nossa ação em três grandes objetivos que vos vou descrever. Primeiro, e muito importante, promoção da saúde e prevenção da doença. Temos que diminuir a carga de doença para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas e garantir a sustentabililidade do SNS. Estamos a levar a cabo a reorganização e a reestruturação da saúde pública. Esta é uma reforma unanimemente reconhecida como premente e um momento particularmente oportuno para o fazer. Para afirmar uma saúde pública do século XXI, baseada num modelo moderno com foco nos determinantes de saúde e menos na autoridade sanitária e que prepare o país para futuras pandemias, que robusteça a vigilância epidemiológica, aposte na prevenção de doença e promoção da saúde junto das comunidades, que reduza a carga de doença da população e previna a mortalidade evitável. Está em fase de conclusão a reorganização do modelo nacional para resposta aos comportamentos aditivos e dependências, algo ansiado pelos profissionais que nunca verdadeiramente aceitaram a desestruturação precipitada e sem ouvir ninguém que foi feita em 2012. Estamos a apostar noutras políticas de promoção da saúde, tão importantes para diminuir a carga de doença, também na dependência tabágica, com a apresentação de uma nova proposta de lei e outras estratégias, nomeadamente no âmbito da alimentação saudável. O nosso país é um exemplo e uma referência em vacinação. O nosso Programa Nacional de Vacinação conseguiu, ao longo de anos, consistentemente coberturas vacinais acima de 95%. Mais uma vez, durante a Covid-19, fomos um dos primeiros países do mundo a atingir e a manter elevadas taxas de cobertura, que permitiu abrir a sociedade rapidamente e retomar a economia. E estimamos que com a vacinação evitamos 12 mil mortes por Covid, milhões de infecções e de dias de internamento. Estamos agora, precisamente depois dessas lições aprendidas, a reforçar a DGS, o núcleo de vacinação da DGS, com mais recursos e incorporar aquilo que aprendemos durante a pandemia, que foi muito. Um segundo objetivo, aumentar o acesso. Nos primeiros 4 meses, para um serviço que está em ruptura, nos primeiros 4 meses de 2023, o SNS atingiu novos recordes de atividade, com 18 milhões de atendimentos e quase 300 mil cirurgias. Aumentamos em 10% consultas presenciais nos cuidados de saúde primários, comparativamente com a mesma época do ano passado. São mais 590 mil consultas nos primeiros 4 meses de 2022. Isto não é de um serviço moribundo, nem do qual desistimos. No âmbito hospitalar, continuamos a aumentar o acesso a consultas hospitalares, representando um aumento de 4% em comparação com o ano passado, um aumento de 10% de intervenções cirúrgicas neste período. Isto é muito importante garantir este acesso. Um dos grandes desafios de acesso que enfrentamos é, de facto, e foi aqui referido, sem dúvida, a cobertura por médicos de família. São multifatoriais os problemas e as razões, são bem conhecidas e já até eu própria tive a oportunidade de discutir aqui convosco. Muitas ações estão em curso, desde aumentar o acesso à especialidade até melhorar os modelos organizativos com o alargamento das USFs modelo V, que por isso vão também atrair e reter mais profissionais. Este ano, de facto, abrimos um concurso de recrutamento de especialistas da MGF que foi um sucesso. Lamento dizê-lo, mas foi um sucesso. É que foi mesmo um sucesso. Ao contrário do aproveitamento que tem sido feito, o facto de abrirmos muito mais vagas do que os recém-especialistas que concluíram o internato este ano, permitiu reter um número muito superior a concursos anteriores. Retivemos quase 91% dos especialistas de MGF, ao contrário de anos anteriores, entre 19 e 22 conseguimos no máximo 80%, 73% ou 80% de retenção. Por isso foi um sucesso. Falar de falhança e resultados miseráveis quando 9 em cada 10 médicos de família ficam a trabalhar no SNS só pode ser um equívoco. A reorganização e a previsibilidade, também aqui falado, desde o Natal, que conseguimos trazer a serviços de urgência particularmente pressionados, por muitos motivos, mais uma vez, que depois podemos discutir, como os da ginecologia, obstetrícia e pediatria, foi de facto uma estratégia que resultou e que tem permitido acompanhar com segurança as grávidas e as crianças num âmbito de segurança e de previsibilidade. Reconhecemos dificuldades, sim, reconhecemos dificuldades, mas não podemos falar de caos, ruptura, colapso, etc., quando continuamos a ter resultados em saúde que nos comparam com os mais eficientes. Isto é verdade. Reparem, na sobrevida de cancro e na capacidade de rastreio de doenças oncológicas, somos apontados como um dos melhores países. É verdade que na mortalidade infantil, em que temos uma das melhores resultados de sempre do mundo, e repare, mortalidade infantil é 28 dias depois de nascer, portanto não precisamos de esperar muito. Quando o SNS foi criado, a mortalidade infantil em Portugal era 26 por mil nados vivos. Ano passado foi 2.6. Onde é que está aqui o falhanço? Podia dar-vos muito mais exemplos, taxa de sobrevida, transplantação. Ainda para aumentar o acesso, estamos a fazer a mais profunda e alargada reorganização operacional, com a direção executiva do SNS e a generalização de um modelo organizativo comum a todo o território, as unidades locais de saúde. Este modelo, precisamente este modelo, promove a integração de cuidados, que também foi aqui falada, otimização de recursos humanos, materiais e financeiros, agilização, partilha, referenciação entre níveis de cuidados, garantindo a continuidade e a qualidade dos cuidados e a satisfação dos profissionais e utentes. Promove condições de gestão, de trabalho e de prestação comum a todas as unidades, mitigando as desigualdades reais, que sim, há muitas desigualdades, e as percepcionadas, quer pelos utentes, quer pelos profissionais. E ainda promove o real funcionamento em rede a nível nacional, com a direção executiva a constituir-se como um polo agregador e difusão de práticas e culturas. Eu não sei qual é o problema de vir alguém fazer um serviço de urgência. O que era um problema é se ele não tivesse sido feito. Um terceiro, eu pensei que era mesmo isso que se pretendia com o funcionamento em rede do SNS. Um terceiro objetivo, requalificar os serviços públicos e valorizar os recursos humanos. Estamos neste momento a rever e criar carreiras de profissionais de saúde, onde pretendemos uma valorização salarial, mas também uma maior e mais digna integração das diferentes profissionais do SNS, e eu podia dizer-vos aqui muitas das ações que estamos a fazer. Mas descongelamos a progressão na carreira dos enfermeiros com efeitos retroativos a janeiro de 2022. Neste momento, já mais de 18 mil enfermeiros subiram a sua posição remuneratória. O processo negocial com os médicos está em curso e esperamos, de facto, responder às justas reivindicações profissionais e, a seu tempo, daremos conta. Estamos a criar uma nova carreira de técnico auxiliar de saúde que vai abranger 24 mil profissionais, neste momento já com o projeto de decreto-lei já publicado. Vamos concluir, em boletim de trabalho, peço desculpa, vamos concluir a reforma dos cuidados de saúde primários. Este ano passamos 26 USFs a modelo B, o maior número de sempre. Estamos a levar a cabo uma enorme requalificação das infraestruturas e equipamentos do SNS, essencial para tratar melhor os doentes e dar melhores condições de trabalho aos profissionais, construir 100 novos centros de saúde, remodelar outros 326, investir 27 milhões de euros na modernização e dotar melhores as maternidades de todo o país, novos hospitais, 2 quase concluídos e 3 em avançado estado de planeamento e lançamento. Mas não chega, há outras coisas, a evolução tecnológica para continuarmos a ter um SNS de grande qualidade e para todos. Tínhamos um e hoje temos 4 robôs cirúrgicos no SNS, 3 este ano. Isto é um grande avanço, não é de um sistema, não é de um serviço que desistimos, nem moribundo. Criamos de raiz um novo programa de acesso universal a bombas. E conseguimos já e vamos dar acesso a novos equipamentos, novas bombas de perfusão de insulina de 15 mil pessoas. Portanto, terminando, de facto eu concordo, o SNS é indispensável à sociedade portuguesa, não é, sim, o grande negócio da saúde não serve o interesse público, o SNS prova todos os dias que está vivo e não doente. Não precisa de soluções simplistas, mas sim de abordagens complexas e integradas com as reformas que estamos a fazer. Queremos fazê-lo com o nosso e o vosso trabalho. O SNS precisa do empenho e da responsabilidade de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu queria, entretanto, assinalar e saudar a presença na Galeria 3 de um grupo de estudantes de doutoramento da Tunísia, acompanhados de membros da respectiva embaixada, que a convite... Estão aqui a convite do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Tunísia. Soyez les bienvenus. Vamos então organizar o nosso debate. Há pedidos de esclarecimento às duas oradoras e, nos termos regimentais, vai-se agora abrir o período para esses pedidos de esclarecimento e as respectivas respostas. Como a senhora Secretária de Estado excedeu o seu tempo, vou pedir aos serviços que descontem esse excesso no tempo disponível para o Governo e, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, o Governo usará agora o tempo de forma a poder responder a todos os pedidos de esclarecimento que tem e que são vários. Começando pelos pedidos de esclarecimento à senhora deputada Mariana Mortágua. É um, e para o efeito tem a palavra a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sras. Membros do Governo. Sra. Deputada, a Sra. Deputada tentou reescrever a história dali de cima e esqueceu-se de dizer que, de facto, quem abandonou o caminho que estávamos a seguir foi o Bloco de Esquerda e o povo português em eleições. E o povo português em eleições reconheceu isso mesmo. Mas, Sra. Deputada, tenho perfeita consciência de uma objeção possível em tudo aquilo que disse. O risco da concorrência, de certa forma, desleal entre o setor público e o setor privado. Por isso é que nós trabalhamos, por isso é que não abandonamos nunca o barco. Por isso é que durante a pandemia continuamos em situações excepcionais a trabalhar e a responder a todos. Porque, senhora deputada, o Serviço Nacional de Saúde é um património moral irrenunciável da nossa democracia, assim disse António Arnaud, um socialista. Esta frase é da maior atualidade.